Apresentação, Ítalo Figueiredo.
Manhã na Rio. Entrevista.
A alfabetização é uma porta aberta para a cidadania, mas no Brasil ainda convivemos com um dado preocupante. Mais da metade dos analfabetos tem 60 anos ou mais, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua de 2022. Esse número revela não apenas um desafio educacional, mas também uma oportunidade de transformar vidas. Para refletir sobre a importância deste tema, temos conosco a gerontóloga e pedagoga Cláudia Alves. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Ítalo.
Seja bem-vinda aqui à nossa programação. Prazer poder falar com você sobre esse assunto, um tema importante, né? Sobre a terceira idade, né?
É um prazer e esse tema realmente é muito relevante.
Cláudia, quais são os principais desafios, né, que os educadores encontram a alfabetizar pessoas na terceira idade?
Então, as pessoas com mais de 60 anos, o desafio maior é porque elas têm vergonha. Elas têm vergonha, elas não acreditam que vão conseguir ser alfabetizadas. E isso é muito... atrapalha bastante o processo.
E por conta desse medo, né, esse receio de achar que está muito tarde, e aí acaba entrando nesse lugar de vergonha, como que a gente deve então, né, ou os profissionais no caso, como devem trabalhar essa autoestima, né, essa motivação dos idosos que eles estão iniciando esse processo de alfabetização?
Então, nós temos que dar muito apoio, contar com o apoio da família e mostrar casos de sucesso. Tem pessoas que começaram a educação até a alfabetização bem tarde e conseguiram chegar nas universidades.
Uhum. É, muita gente às vezes consegue... Nunca é tarde, não é verdade, Cláudia?
Nunca é
isso,
tarde.
E eu acho que isso é algo mais importante que as pessoas devem acreditar, né? Que nunca é tarde, né? O tempo ele é relativo para todo mundo, né?
Exatamente.
E existem métodos, né, pedagógicos. Quais são os métodos que costumam ser mais eficazes para poder facilitar essa aprendizagem, né, seja nessa faixa etária?
Existe uma modalidade do governo, que é o EJA, nas escolas públicas, que já tem um método para alfabetização de adultos. A gente não pode pensar que vai alfabetizar uma pessoa adulta da mesma forma que a gente alfabetiza uma criança, com bichinhos, com coisinhas do cotidiano deles. Nós temos que pegar coisas concretas e do cotidiano da pessoa adulta, que tenha muita referência para eles.
Uhum.
Esse é o melhor método.
Esse é o melhor método, né?
Exatamente.
E de que maneira, né, a alfabetização pode influenciar, então, no envelhecimento ativo e saudável do idoso, dessas pessoas?
Olha, a coisa mais importante para a pessoa que está sendo alfabetizada, ela vai se sentir incluída no meio. Ela vai poder conversar sobre vários assuntos que ela vai ler jornais, ler na internet. E a inclusão é a melhor forma de incentivar, né? Porque mesmo que ela não fale, ela se sente excluída de vários ambientes porque ela não sabe ler. Ela tem vergonha, ela tem tristeza.
Eu imagino que você já deva presenciado, ouvido várias histórias, né? Ou experiências, né? Algumas marcantes, né? O que você já vivenciou em sala de aula com idosos aprendendo a ler e escrever, Cláudia?
Olha, eu já vi uma idosa com mais de 80 anos que aprendeu a ler.
Olha
só. Isso foi, assim, um marco e uma alegria para toda a equipe pedagógica.
Olha só. E isso contribui para caramba, né, nessa inclusão social e valorização da cidadania dos idosos, né?
Exatamente. Abre horizontes. A leitura leva a gente a qualquer lugar.
Exatamente, né?
E uma pessoa que nunca leu, ela não imagina o quanto que ela ganha. Quando ela começa a decifrar as letras, não é só decifrar letras e palavras, é abrir portas. Eu digo que abre horizontes. Quem não termina de ler um livro e não fica reflexivo, imaginando aquela situação, isso é fascinante.
É. E realmente isso é libertador, né? Eu, assim, imagino que as pessoas, quando ela, a pessoa que não sabe ler, quando ela aprende, né, assim, ela deve ver passar a ver o mundo de uma maneira totalmente diferente daquilo que antes ela não tinha acesso, né?
Exatamente.
Então, assim, deve ser muito libertador, né?
Exatamente, é libertador, é fascinante e abre portas para o mundo.
Abre portas para o mundo. E a gente pode dizer que aprender a ler e escrever, que é isso que a gente está falando, também ajuda na maturidade, né? De combater o isolamento social, né? Porque liberta a pessoa, então faz ela querer se comunicar, faz ela querer aprender a ir atrás, não é verdade?
Sim, e é muito importante também na prevenção das demências, porque uma pessoa que está aprendendo a ler, ela está desafiando o cérebro e criando novas conexões neurais. E isso ajuda muito na prevenção da demência.
Olha só, pra você ver, que é já um outro ponto que é importante, né? Porque existe essa relação entre o aprendizado na terceira idade, que então ajuda nessa preservação de funções cognitivas, né? Como memória, isso, raciocínio.
Isso.
Olha só. E qual o impacto da educação, Cláudia, tardia na autonomia dos idosos, né? Especialmente no entendimento de orientações médicas e acesso a serviços?
Empoderamento. Uma pessoa que sabe ler, ela chega numa farmácia, ela sabe escolher o que ela precisa, ela consegue ler uma bula, ela pega a receita do médico, ela entende o que está ali, ela sabe usar a medicação de forma correta, sem precisar ajuda de ninguém.
Olha só.
Isso é libertador.
Libertador. E realmente é porque às vezes as pessoas não têm muita paciência, né, no quesito social. E é quando a pessoa tem esse lugar de segurança, né, ninguém passa para trás, não passa por situações. Como se diz? Ninguém passa ninguém para trás, né? Ela não é passada para trás, né?
Não é. Não tem constrangimento.
Então, é essa palavra que eu queria falar.
Isso, então assim, é empoderamento mesmo. Ela agora é livre, ela consegue ler, ninguém vai enganar, e ela resolve a vida dela sozinha.
Nunca é tarde, gente, muito importante esse tema, esse assunto, principalmente se você conhece alguém, né, Cláudia, que não sabe ler, né?
Sim. Eu acho que uma função da sociedade, da família, do bairro, da comunidade, incentivar e criar programas para facilitar o acesso para essas pessoas lerem. Porque às vezes tem, por exemplo, tem o EJA, né? Mas nem todo mundo tem acesso.
Sim.
Então tem que ter essas ações em outros lugares, como igrejas, associações de bairros, condomínios, todos os lugares, em casa.
Em casa mesmo.
Em casa mesmo.
E entrando nesse lugar, né, assim, a alfabetização da terceira idade, ela pode ser considerada um direito que ainda é pouco valorizado no Brasil, né?
É um direito, sem dúvida nenhuma. É pouco valorizado e pouco incentivado e pouco divulgado. Nós estamos divulgando bastante. Eu já fiz várias entrevistas sobre esse assunto e estou muito feliz com esse movimento.
Olha que bacana. E o que a gente precisa fazer mais para poder mudar esse cenário, para que ele evolua cada vez mais, Cláudia?
Comunicar, divulgar e incentivar.
E políticas públicas, né? Essas iniciativas comunitárias, elas podem ampliar essa oportunidade de alfabetização para a população?
Sim, sem dúvida, é um dever da sociedade, né?
Outro tema que muitos não falam é o analfabetismo funcional de pessoas que são letradas, mas não sabem interpretar um texto também, né? Ou até mesmo o letramento nas redes sociais. Como que a gente lida com essa questão, Cláudia?
Então, essa questão já é mais complicada, né? Porque a partir do momento que a pessoa sabe ler, ela precisa querer, né, ela se aprofundar mais. Então, assim, acesso a livros é fundamental.
E eu acho que é sempre isso que você falou, né? Família, né? Comunidades, igrejas, lugares, a gente está incentivando, sim. Até porque um dia tem muita gente hoje que sabe ler, porque que teve uma oportunidade de poder aprender a ler e escrever. Mas todo mundo vai envelhecer, né, na vida, né? E eu acho que realmente é, para mim mesmo, inclusive, isso que você falou, mexeu comigo um pouco, por mais que às vezes eu não tenha essas pessoas, ou não tenha esbarrado ainda com alguma pessoa que não saiba ler, seja de terceira idade ou de outro momento ou, em sua vida, mas esse incentivo, né, esse apoio para que a pessoa tenha coragem, quebrar esse paradigma e vencer esse medo é muito importante, né, Cláudia?
Inclusive, a gente não ter vergonha de abordar uma pessoa analfabeta e oferecer ajuda.
E oferecer ajuda.
Porque, às vezes, a gente se sente constrangido, com medo dessa pessoa ficar chateada, constrangida. A gente se constrange de chamar a pessoa. Então, a gente tem que oferecer essa oportunidade.
Exato.
Eu mesma vivenciei uma situação que eu fiquei muito comovida. Uma pessoa, eu tenho uma mãe com Alzheimer, e eu preciso de cuidadoras. A minha cuidadora precisou se ausentar e eu recorri a uma equipe que tem suporte para plantonista, né? Aí a pessoa falou, olha, eu tenho uma muito boa, mas ela não sabe ler. Você precisa fotografar, fazer tudo, deixar tudo explicado com imagens para ela seguir, né? Eu fiquei penalizada, porque realmente a moça é muito boa. Uhum. Eu fiz questão que ela viesse e conversei com ela também, para ver se ela não queria, né? Aí ela ficou muito constrangida. Esse é o medo da gente, né? De magoar a pessoa, né? Mas a gente tem que tentar.
Exatamente, Cláudio. Cláudio, eu quero agradecer a sua participação no nosso programa sobre esse assunto tão importante, delicado. Vou pedir para você deixar suas redes sociais, seu contato, se alguém quiser entrar em contato com você para aprender mais, saber como ajudar, o que fazer, se tem algum meio.
Tem, @ o bom do Alzheimer. Eu tenho um perfil com mais de 1.200.000 seguidores, eu falo sobre demências.
Olha só. Cláudia, obrigado, viu? Espero a gente poder conversar em breve novamente sobre esse assunto e outros temas.
Pode me chamar, porque nós estamos no mês de conscientização da doença de Alzheimer.
Olha só.
O mês de setembro é o mês de conscientização da doença de Alzheimer. E eu tenho falado muito nas minhas redes sociais. @ o bom do Alzheimer.
Obrigado, Cláudio. Que Deus abençoe seu dia e sua vida.
Amém.
A emissora da fraternidade.